Feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia do Saci, bruxa tá solta por aí. E a gente começa essa manhã de quinta-feira. Vamos trazer informações fresquinhas para vocês a respeito, então, dessa abertura de mercado, esse comecinho de dia. Eu sou Letícia Guimarães. Vocês geralmente estão acostumados a conversar comigo do outro lado aí da tela. Geralmente eu tô no chat conversando com vocês. E enquanto a Carlinha tá de férias, que já tá terminando, ela volta na segunda-feira para voltar a ocupar o cargo de titular aqui dessa cadeira. Eu vou então trazendo essas informações para vocês até amanhã. Então, lembrando que segunda-feira Carlinha Mendes está de volta. E lembrando também que a gente está transmitindo esse programa pela rádio hoje, também pelo canal C3. Então, vocês que estão ligados aí, muito obrigada pela audiência. E você que está aqui, então, acompanhando com a gente, se quiser mandar suas perguntas, os seus comentários também pelo nosso chat. A gente está aqui com nosso canal de comunicação aberto com você, tanto aqui na nossa home do site do Notícias Agrícolas, como também no nosso canal do YouTube. Mas não se esqueça, se você for mandar aqui o seu bom dia, sua pergunta, sua sugestão, coloque a cidade e o estado de onde você está falando. E lembrando que hoje é quinta-feira, quinta com a pátria, a gente vai ter o Matheus Pereira logo mais falando com a gente a respeito do mercado de grãos. Então, também antecipe sua pergunta, mande aqui no chat, tá certo? E a gente começa, portanto, o nosso programa aqui, e a gente vai trazer para vocês então as principais notícias e acontecimentos que vão nortear o seu dia e os seus negócios. E vamos à nossa rodada de preços. A gente vai aqui iniciando, trazendo então as aberturas, né, das principais commodities para vocês. Eu já dou atualizada aqui na tela para trazer as informações mais fresquinhas. E vamos lá então, o que que a gente tem para este momento? A soja em Chicago, ela sobe 0,45%, valendo 9 dólares e 95 centes por bushel. O milho sobe menos, mas ali está ali subindo 0,15%, valendo 4 dólares e 10 centes por bushel. O trigo, ele cai 0,54%, valendo 5 dólares e 69 centes por bushel, perdão. O café, ele está caindo 0,87%. O açúcar, ele sobe nesse momento, sobe 1,62%, valendo 22 centes por libra peso. O algodão sobe 0,17%. E agora a gente vira nossa chave e fala sobre as commodities metálicas e energéticas. Vamos ver como é que a gente está por aqui. Vamos atualizando a nossa página também, porque, claro, os números vão rodando a cada segundo, né? Nem a cada minuto, né, gente? Vocês sabem muito melhor do que eu. O petróleo WTI, ele sobe 0,39, agora virou 37, valendo 68 dólares e 97 centavos por barril. O petróleo Brent, ele tem alta de 0,39%, com um preço de 72 dólares e 55 centes por barril. O gás natural, ele trabalha em queda nesse momento. O ouro também tem queda, assim como a prata e o cobre neste momento. E agora a gente vai para os nossos destaques, as nossas. Ah, não, estava aqui me esquecendo. Vamos voltar um pouco a fita. Vamos ver aqui como que estão as cotações. Então, em Dalian, na China, o farelo de soja, ele cai nesse momento, cai 10 pontos. O óleo de soja sobe 14 pontos nesse momento. O milho lá em Dalian, ele cai 5 pontos. E a gente tem essas condições nesse momento, então, para esse setor. O Eduardo Vanin traz as informações para a gente sempre nas aberturas de mercado. Então, nessa manhã, ele diz o seguinte: no mercado FOB brasileiro do milho, a gente teve mais um dia de poucas ofertas. As ofertas estão secando bem para os embarques curtos. O FOB, ele está mais aquecido para a safrinha 2025. Na semana passada, a gente teve negócios para embarque para agosto, né, um pouco mais elevados. A safrinha continua andando, com produtores comprando insumos e vendendo no mercado físico. A safrinha, então, a gente vê, né, os produtores comprando os insumos, vendendo no mercado físico, travando seus custos, e o farmer selling está em 12% em linha com esse ano, segundo Eduardo Vanin, da Agriinvest, mas deveria estar um pouco mais ali, de cerca ali na casa dos 20% farmer selling para o milho brasileiro. As bolsas americanas, né? Agora a gente olha um pouquinho para o financeiro essas informações do Vanin. As bolsas americanas estão caindo, a criação de vagas de trabalho em outubro foi mais forte que o esperado lá nos Estados Unidos. As bolsas da Ásia estão em queda, o ouro caindo, como eu trouxe agora há pouco essa informação. Essa semana o ouro e o Bitcoin renovaram máximas. O petróleo ele está subindo ligeiramente, né? Tá chegando ali na casa dos 68 dólares por barril, né? Foi ali mais ou menos o que a gente trouxe agora. É claro que as flutuações vão ocorrendo segundo a segundo. A OPEP deve começar a subir mais a produção em dezembro. A Europa vai continuar elevando as tarifas sobre os carros elétricos chineses, né? Isso virou lei essa semana. Então a gente tem toda essa informação que vai compondo o nosso mercado, vai costurando essa colcha de retalhos, então, para o mercado nessa manhã de hoje. E aí a gente vai para os nossos destaques da manhã. E a gente começa com a informação da Danone Brasil, que emitiu uma nova nota, então, a respeito de toda aquela celeuma que a gente trouxe no começo da semana sobre uma declaração dada por um membro do alto escalão da Danone francesa, que afirmou, então, à agência Reuters de Notícias Internacional, que a Danone francesa não estava mais comprando soja brasileira. Essa declaração foi dada numa entrevista sem contextualizar desde quando a Danone francesa já não estaria comprando mais a soja brasileira e, inclusive, esse membro do alto escalão. Obrigada, Renan. Esse membro do alto escalão, afirmou, inclusive, que estava comprando soja da Ásia. E lembrando também que ele não especificou de qual parte da Ásia essa soja estava sendo adquirida pela Danone francesa. E isso, essa declaração, né, que foi amplamente divulgada na segunda-feira, logo em seguida, né, poucas horas depois, a Danone brasileira emitiu uma outra nota, entre aspas, desmentindo a Danone francesa, falando que não há, né, essa questão essa parada de compra da Danone francesa pela soja brasileira, lembrando, né, que esse suposto corte, né, no, no, na compra de soja brasileira estaria relacionado com aquela lei da União Europeia anti-desmatamento, a EUDR, que foi postergada por mais um ano, né, que é aquela essa lei que está aqui colocando todo mundo ali para se mexer um pouquinho, né, em relação a essa questão do protecionismo da União Europeia. E aí, então, agora a gente vem com uma nova nota que foi emitida para a Danone. Eu vou até abrir ela aqui, então vocês podem conferir na íntegra no Notícias Agrícolas, mas claro, depois que o Bom Dia Agronegócio terminar, para vocês não me deixarem sozinha por aqui. Então vamos lá. A Danone Brasil, ela emitiu essa nota lamentando as informações incorretas sobre a declaração feita a respeito da soja brasileira. Então eu vou ler para vocês o seguinte. Ah, inclusive, só lembrando, na segunda-feira, inclusive, quando teve essa declaração da Danone francesa, a declaração da Danone brasileira, o Ministério da Agricultura do Brasil também veio e se pronunciou a respeito disso, que lamentava esse tipo de situação e reforçou alguns pontos a respeito da produção brasileira de soja, como ela é feita, questões de sustentabilidade, questões envolvendo legislações brasileiras, que são uma das mais rígidas do mundo em relação à preservação. Então, o que que diz essa nota aqui? Vamos lá atualizar a página, que mais uma vez, como ontem, o meu computador aqui não está aparecendo. Agora foi. O que que diz, portanto, essa nota da Danone, que é assinada pela Silvia Dávila, que ela é membro do Comitê Executivo Global e presidente regional da América Latina da Danone. Lamentamos as informações incorretas que circulam sobre a Danone, e a origem da soja brasileira. Confirmamos, vejam só, confirmamos que a Danone está comprando soja brasileira em conformidade com a regulamentação local e internacional. Reconhecemos o notável compromisso do governo brasileiro em preservar as florestas locais e seus sólidos programas dedicados à proteção à floresta amazônica e ao avanço da agricultura sustentável da soja. Continua a nota aqui. Também reconhecemos as associações de classe e agricultores brasileiros que têm se dedicado incansavelmente à sustentabilidade no campo. E também a inovação. A Danone tem uma forte presença no Brasil há mais de 50 anos e investe anualmente em ações que priorizam o apoio e o desenvolvimento de grandes e pequenos produtores locais e incentivam práticas mais sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos. A soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de suprimentos da ração animal da Danone para produtores de leite no Brasil e continua a ser utilizada com a maior parte desse volume sendo disponibilizada a eles por meio da central de compras da Danone, incluindo perdão, processos que garantam a sua origem de áreas não desmatadas. Em outras regiões, como na União Europeia, produtores de leite obtêm a sua ração diretamente de fornecedores da sua escolha. A soja brasileira é um insumo importante para a indústria. A Danone trabalha ativamente com produtores de leite para garantir que a soja seja proveniente de fontes sustentáveis e verificadas como livres de desmatamento, independente da região geográfica. Também incentivamos ativamente os produtores de leite a comprarem a ração apenas de comerciantes que respeitem os seus compromissos e possuam certificações credíveis. Mais uma vez, reafirmamos com orgulho o compromisso inabalável da Danone com todos os stakeholders do Brasil, incluindo fornecedores, agricultores, governo, consumidores, clientes e comunicadores e comunidades, perdão. Então, a gente tem essa nota e essa parte final que fala, então, de outras regiões, como na União Europeia, né, que os produtores de leite obtém a sua ração diretamente de fornecedores à sua escolha e o insumo brasileiro, a soja, é importante para a indústria. Não fica muito claro ali, então, se a União Europeia ainda está escolhendo a soja brasileira, né? Então, que deixa isso muito livre para os produtores ali, sem comprometer a Danone. É isso que parece ser a nota, é claro, né? Que a gente tem esse posicionamento oficial. Então, é isso que a gente toma ali, né? Nesse segundo, perdão, posicionamento da Danone, porque logo na segunda-feira ficou uma coisa muito da Danone Brasil desmentindo a Danone francesa, né? Um diz, o outro diz, e ficou aquela coisa esquisita, né? E agora a gente vem com esse pronunciamento, mas ainda assim fica ali então no ar que os produtores de leite, né, que são ligados à Danone e que são de outros blocos econômicos, de outros países, estão livres para escolher de onde compram os seus insumos, portanto. Essas informações que a gente tem nesse momento, e ainda falando de soja, agora a gente fala sobre a estimativa do Rabobank de aumento na área de soja no Brasil na safra 24-25, na casa de 1,5%, portanto, da área plantada. E essa estimativa, então, foi divulgada ainda ontem, no final da tarde. Em comparação ao ciclo anterior, deve haver, segundo o Rabobank, portanto, esse aumento de 1,5% da área, chegando a 47 milhões de hectares. E isso indica um avanço mais lento do que nos últimos anos no aumento de área, em meio a um certo encolhimento das margens operacionais da soja. Você que está aí, que é produtor, sabe muito bem e muito melhor do que o que a gente está falando aqui. Inclusive, comente aqui no, na nossa sessão do chat como que está a questão da soja aí na sua região, como é que está a questão de preço de venda versus custos de produção, que também é bastante importante a gente difundir esse tipo de informação. O Rabobank é especializado em commodities agrícolas e afirmou, em relatório, que a safra do maior produtor global aqui no Brasil pode atingir um recorde de 167 milhões de toneladas, considerando uma linha de tendência de produtividade. Apesar do expressivo atraso no plantio da soja, o Rabobank ele não reduz a estimativa de safra, já que não há um impacto, isso aí, aspas, da análise do banco, não há um impacto correlacionado entre o atraso do plantio e uma redução da produtividade esperada no campo. Segundo o Rabobank, a safra de 2024 fechou com um volume de 153 milhões de toneladas produzidas, 7 milhões abaixo do recorde do volume colhido no ano passado. O banco estima ainda, agora, quando a gente fala sobre milho, que a safra 24-25 no Brasil deve fechar na casa das 125 milhões de toneladas, uma alta de 3 milhões comparada com o ciclo anterior. O atraso na safra de soja, contudo, vai acabar potencializando, há essa possibilidade de potencializar uma redução na área destinada ao milho safrinha, ao milho segunda safra, plantado após a colheita da soja, segundo então o Rabobank. São essas as informações que a gente tem. E um bônus aqui para vocês, meus caros, para a safra de cana-de-açúcar que será colhida em 2025. No Centro-Sul, o Rabobank estimou uma produção de 580 milhões de toneladas, considerando a prolongada seca que atingiu os canaviais no estado de São Paulo, principal produtor brasileiro, e não só a seca, né, gente? O fogaréu que acabou atingindo, portanto, essa área produtiva. E vamos falar um pouquinho sobre mercado de leite, informações que partem do CEPEA, que é o Centro de Estudos em Economia Aplicada da Esalq-USP. Como esperado pelos agentes do setor, o preço do leite captado no mês de setembro, que vai ser pago agora no finalzinho de outubro, segue em alta. A média Brasil, que ela então considera, né, a gente explicita muito quando a gente vai falar disso, que é a média realizada pelo CEPEA, ela considera, né, todas as particularidades das principais bacias leiteiras do país e traz então esse preço médio de R$ 2,86 por litro, o um preço então que é 3,3% a mais do que o pagamento realizado no mês anterior e 33,8% maior do que o mesmo mês do ano passado. Então a gente tem essa condição, os valores foram deflacionados pelo IPCA de setembro e apesar do preço do leite pago ao produtor alcançar um avanço real acumulado de 36,4% desde o início de 2024, a média de janeiro a setembro desse ano, ela é então mais ou menos ali de R$ 2,58 por litro, ela é 4,7% inferior entre janeiro a setembro do ano passado. E a gente tem aqui essa valorização do leite cru e se explica essa valorização pela competição de laticínios cooperativas também pela compra da matéria-prima num contexto em que a oferta ela vinha crescendo de forma lenta e devido a esse clima mais seco no Sudeste, no Centro-Oeste, incêndios, calor e tudo mais, e aos estoques de lácteos estarem abaixo do normal, a gente tem essa explicação para essa valorização. São 8 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Vão comentando aqui no chat que daqui a pouquinho Matheus da Pátria Agronegócios vai estar aqui com a gente. Então, mandem as suas perguntas a respeito do mercado de grãos, mercado de soja. Não se esquecendo de falar aqui nos comentários de onde você está acompanhando o programa, seja estado e cidade, tá certo? A gente fala agora um pouquinho sobre uma questão nos Estados Unidos de ter detectado pela primeira vez um caso de gripe aviária em um suíno. Lá nos Estados Unidos, uma coisa bastante curiosa estava acontecendo. Perdão aqui, gente, uma reação alérgica. Lá nos Estados Unidos, uma coisa curiosa estava acontecendo. A gente viu algo semelhante aqui no Hemisfério Sul, quando a gente teve aqueles casos de influenza aviária, então entrando e contaminando aves selvagens. A gente viu na costa chilena, na costa argentina, alguns mamíferos marinhos sendo contaminados, porque esses mamíferos acabavam se alimentando de aves silvestres que estavam contaminadas com a influenza aviária. Ponto, vírgula, agora a gente corta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gripe aviária já é uma constante por lá, por causa da questão das aves migratórias, a questão do inverno rigoroso, e começou-se a ver casos de influenza aviária em gado de leite, inclusive detectando esse vírus no leite que era ordenhado das vacas e também em funcionários de propriedades leiteiras em alguns estados lá nos Estados Unidos. E agora, portanto, a Reuters, Agência Internacional de Notícias, diz o seguinte: a gripe aviária H5N1 foi confirmada em um suíno em uma fazenda no estado do Oregon. A primeira detecção do vírus em suínos no país, segundo o USDA, o USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os suínos apresentaram uma preocupação particular para a disseminação, da gripe aviária, porque eles podem ser contaminados com o vírus, perdão, da influenza aviária e da influenza humana. E assim como se combinar e criar, então, uma nova mutação, né, de um outro vírus que pode então causar mais infecções com mais facilidade. O USDA disse que não há risco para o fornecimento de carne suína no país, nos Estados Unidos, no caso do Oregon, já que o caso O risco para a gripe aviária continua baixo, então, para suínos. Os animais que eram de uma pequena granja ali, eles foram ali, como que eu posso dizer, abatidos preventivamente. Vale lembrar que os suínos, eles foram fonte da pandemia de gripe H1N1 entre 2019, 2009, 2010, perdão, né, que foram implicados também como um vetor de outras doenças também. Lembrando, né, que essa descoberta desse suíno contaminado com o vírus da influenza aviária H5N1 foi numa pequena fazenda, e isso torna menos preocupante esse caso, mas é claro que não dá para deixar de prestar atenção nessa situação. A gente agora fala um pouquinho sobre a China, que está buscando laços mais fortes com a Rússia no setor de soja. A gente tem essa informação também da Reuters, e a China está disposta a cooperar mais estreitamente com a Rússia no setor da soja, informou, portanto, um funcionário do Ministério da Agricultura, sem dar muitos detalhes ali. Falando em um fórum em Moscou, Li Jingzhou disse que a cooperação agrícola entre o componente era um componente-chave entre as relações bilaterais China e Rússia, de acordo com um comunicado do ministério. As observações foram feitas no momento que a China, que é o maior comprador de soja do mundo, está buscando diversificar as suas fontes de compra de soja. Lembrando, né, que nas últimas semanas a China ela estava comprando mais soja do Brasil do que os Estados Unidos. Agora essa situação se inverteu. Já já a gente vai ampliar um pouquinho essas informações com o Matheus. E vale lembrar também que a China importa mais de 100 milhões de toneladas de sojas e outros grãos por ano, principalmente, portanto, dos Estados Unidos e do Brasil. São 8 horas e 26 minutos, horário de Brasília. E a gente tem aqui informações sobre clima que partem da METSUL. Vamos falar um pouquinho sobre chuvas nas principais regiões produtoras de grãos. A METSUL, ela traz ali um detalhamento a respeito de onde o clima pode atrasar o plantio da safra verão. Então, vamos lá acompanhar essas informações juntos aqui. As áreas que tiveram plantio atrasado pelo clima extremamente seco, por meses com baixa umidade no solo, agora enfrentam o risco da semeadura da safra verão se atrasar por conta da chuva frequente e altos volumes. Ou seja, tem uma hora que é chuva de menos, agora é chuva demais, e tudo isso pode ampliar ainda mais a questão do atraso no plantio da soja. Nesse momento, segundo a METSUL, um canal de umidade está se organizando sobre o centro do Brasil, com a umidade da região amazônica sendo direcionada para os estados do centro-oeste e do sudeste, favorecendo precipitações frequentes e localmente volumosas. Goiás, a estação de Jataí registrou nos últimos 30 dias um acumulado de 221 milímetros, valor acima da média histórica para o mês de outubro, que já está finalizando. Pirinópolis foram 236 milímetros e Pameri, acumulado nos últimos 30 dias, 251 milímetros. Já no Mato Grosso, no período, a precipitação somou 205 milímetros em Água Boa, 185 milímetros em Diamantino, 174 em Nova Chavantina, 173 em Sorriso, e no Mato Grosso do Sul, 186 milímetros em Costa Rica e 169 milímetros em Rio Brilhante. Quando a gente observa também em regiões de Minas Gerais, choveu bastante, e também no Triângulo Mineiro, especificamente nos últimos 30 dias, houve um acúmulo de 246 milímetros em Uberaba, 215 milímetros em Uberlândia e 187 milímetros em Campina Verde. A tendência é que nessas áreas onde choveu muito e acima da média nesse mês, sigam com precipitações predominantemente acima da média, o que deve atrasar ainda mais o plantio em diversos municípios. É só, como diz a Carla Mendes, o agro brasileiro é só para quem está com o coração em dia. Então a gente tem essas condições aqui nesse momento. Os acumulados de chuvas nos próximos 10 dias deve ser alto e muito além e muito em áreas produtoras de grãos do centro-oeste e sudeste do Brasil, com marcas de precipitação localmente excessivas. Onde deve chover? Deve ser no Mato Grosso, em parte do Mato Grosso do Sul e Goiás. Volumes altos podem atingir o norte do estado de São Paulo no período e também localidades no Triângulo Mineiro. Lembrando que a gente está falando de 10 dias para frente, tá certo? São essas as condições que a gente tem, então, portanto, para o clima. E eu vou agora, então, para o nosso último destaque. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos. A gente tem aí poucos dias, né, para descobrir quem vai ser então eleito no país, se será Kamala Harris do Partido Democrata ou se será o Donald Trump do Partido Republicano. Isso está dividindo ali o eleitorado por linhas de gênero, de raça, por níveis educacionais, né? E o Trump tem melhorado o desempenho entre os homens, principalmente homens hispânicos, enquanto o desempenho da democrata subiu entre as mulheres, o que ajudou então a Kamala Harris a diminuir a tradicional vantagem que os republicanos têm no eleitorado branco. Então a gente tem aqui, ó, entre as mulheres, tem a Reuters, ela trouxe tipo um mapinha, né, que também você pode ver no Notícias Agrícolas, que a gente vai vendo então como que esse eleitorado norte-americano ele vai se posicionando e vai se dividindo, mas é claro, a gente tem informações de que em muitos estados, e principalmente estados pêndulos, aqueles que são decisivos ali nas eleições norte-americanas, tá tudo muito empatado dentro da margem de erro das pesquisas, então a gente ainda tem essa indefinição. A gente vê um candidato melhorado um lado, vê um candidato melhorado o outro, uma declaração prejudica um lado, outra declaração prejudica outro, então ainda tá tudo muito par a par, né? Cada voto contando ali. Então, entre as mulheres, a Kamala está à frente do Trump nesse mês com uma vantagem de 12 pontos percentuais. Em comparação, então, o candidato democrata e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele tinha 5 pontos percentuais entre as eleitoras em outubro de 2020, à frente do Donald Trump. Lembrando, então, a Kamala está com 50% de aprovação, do público feminino nos Estados Unidos e 38% para Donald Trump. Os ganhos dos democratas entre as mulheres foram impulsionados pela posição de Kamala entre as mulheres brancas. Ela ficou atrás do Trump por 2 pontos, entre as mulheres brancas, 44%, para e 40, 46%, perdão, e 44%, respectivamente, uma margem muito menor do que a amplitude de 16 pontos que tinha então Trump sobre Biden. Há 4 anos anteriores, né? Entre os homens, o Donald Trump supera a Kamala Harris por 7 pontos, 48% de aprovação para o Trump, contra 41% de intenção de voto para Harris. Antes da eleição 2020, Trump estava à frente do Biden por 1 ponto percentual apenas. A melhora de Trump entre os eleitores masculinos, ela foi impulsionada em parte por seus ganhos entre os homens hispânicos. O Trump ele está apenas 2 pontos atrás de Kamala Harris entre os homens hispânicos. Então, Kamala Harris com 46% de aprovação entre os homens hispânicos contra 44% de intenção de voto para Donald Trump entre esse recorte populacional. Os eleitores hispânicos, o segmento de crescimento mais rápido no eleitorado dos Estados Unidos, segundo a Reuters, tende a se inclinar fortemente para os democratas na maioria das eleições presidenciais desde a década de 70. Mas, sempre tem um mas, as eleições. O Trump ele tem feito avanços significativos e ele conta com o voto, então. Portanto, de boa parcela desse eleitorado, que então está ali se dividindo, né, entre as suas opiniões em relação à Kamala, em relação ao Donald Trump. Claro que existem algumas problemáticas quando o Trump fala em políticas de imigração, também existem algumas problemáticas quando a Kamala Harris fala em políticas de imigração. Vale lembrar que a Kamala carrega com ela ali um peso, né, de ter sido ali, então, uma promotora de justiça que. Teria prendido, né, muitos imigrantes que estavam ali trabalhando com tráfico de drogas, tráfico de pessoas na fronteira, né? E então a gente tem essas duas fronteiras, né? E o Trump trazendo alguns comentários às vezes depreciativos em relação à população imigrante nos Estados Unidos. A gente já tem o Matheus Pereira aqui na nossa conexão e agora, portanto, a gente vai para o nosso quadro de entrevistas e você não marca a bobeira que está do lado daí. Mande a sua pergunta sobre o mercado da soja, mercado do milho. Vamos entender como é que está então o desenrolar desse plantio da soja agora no Brasil e como que pode ficar o milho safrinha para o ano que vem no nosso quadro de entrevistas. Toda quinta-feira é Quinta com a Pátria e hoje a gente está aqui com o Matheus Pereira, né, que é diretor da Pátria Agronegócios. Matheus, seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem? Muito obrigado. Mais uma quinta-feira, a gente está por aqui conversando com vocês, trazer informações. Atualizado sobre o mercado, não tá fácil, mercado sangrento, bora lá.
É isso, como diria a cantora Kátia, não está sendo fácil para o mercado. E aí, Matheus, eu queria começar com você a respeito da questão do óleo de soja, né? Como é que está então a questão dos óleos vegetais? Como que isso está impactando a questão do óleo de soja? E andando um pouquinho mais atrás na cadeia, a questão dos preços da oleaginosa do grão.
É, mercado de derivados, né, ganhou evidência aí nos últimos dias, né, em especial com todos esses conflitos, primeiramente geopolíticos, agora a atenção voltada para as eleições norte-americanas, né, que tem realmente uma grande divisão, né, entre o que poderá, né, seguir como políticas internas norte-americanas de 2025, aonde que republicanos, né, representados por Trump, têm uma certa, não vou dizer aversão, mas uma certa retenção em avançar, né, com o consumo de biocombustíveis, enquanto que os democratas, né, sempre batem nessa bandeira, querem inclusive aumentar e expandir ainda mais o uso, né, de biocombustíveis no território norte-americano, o que vem criando essa sustentação, grande volatilidade, né, um mercado de derivados muito intenso, muitas altas agressivas em alguns dias, quedas mais profundas, que acaba refletindo, né, Letícia, no mercado de grão in natura, que traz hoje, né, uma certa estabilidade nesse começo de manhã, porém causando sim muita agressividade no mercado. O mercado do grão atualmente, né, ela não tem apenas, não está focado exclusivamente na construção de oferta aqui na América do Sul, né, que tem Argentina como impacto, tem Brasil como impacto, mas tem fatores, né, que deverão ou não estimular a demanda a partir de 2025, também pesam, né, fortemente sobre esse mercado.
E, Matheus, a gente está falando um pouquinho, né, dos derivados. Você comentou sobre a Argentina. A gente tem uma condição de clima que está favorecendo tanto o milho nessa primeira campanha, quanto também pode favorecer o plantio da soja.
Exatamente. Os argentinos, após ali, foram 3 anos de safra consecutivos, problemas, né? Quando tivemos aqueles 3 laninhos consecutivos, tivemos um super El Niño na safra 23, 24, e agora nesse ciclo safra 24, 25, sobre neutralidade, tá? Mais uma vez, a gente está ressaltando isso aqui desde março, já com vocês, né, aqui no Notícias Agrícolas, mostrando que o cenário mais provável para esse ciclo safra atual de verão seria uma neutralidade no Niño 3.4, tá? Trazendo uma regularidade das chuvas, temperaturas mais amenas, é o que a gente se observa por agora. Poderíamos até ter no ciclo 24-25, porém na safra de inverno no Brasil, potencialmente um novo El Niño, tá? Então, esse laninha que tanto se dissemina, né, é um fenômeno ainda que não foi confirmado, nossa percepção não será. A gente entra em neutralidade, algo que a gente vem alertando desde março deste ano. E que, por agora, né, Letícia, a gente vê que traz sim um palco favorável para a construção de oferta em território dos nossos irmãos argentinos, em território do Paraguai, aqui no Brasil, que apesar de atraso de semeadura, a gente vê atraso de semeaduras no Paraguai, e grande parte aqui no Brasil, a gente tem agora um quadro um pouco mais regular nesses próximos 15 a 30 dias, viu, Letícia?
E, Matheus, como é que fica essa questão do clima aqui para o Brasil, né? Eu acabei de trazer alguns destaques da Metsul, apontando que depois da seca ter motivado atraso na semeadura de soja nas principais regiões produtoras, agora pode ser que o excesso de chuva também prejudique os trabalhos no campo. Vocês estão com isso no radar? Como que isso pode prejudicar lá na frente a janela da safrinha de milho?
Olha, para esse tema, tá?
Preocupar,
A gente
preocupar.
entende, preocupar. Por que eu quero dizer isso, Letícia? Porque quem vive no campo, né, assim como eu, antes de vestir há 10 anos atrás essa camisa de analista de mercado, né, que se completa em 2024, 10 anos, sempre estive do lado da família, pais, tios, avós, padrinhos, produtores rurais. Eu vivo, né, respiro o que acontece dentro do campo. E contornar o excesso é possível, contornar a escassez não tem solução. Tá? Então, quando há excesso de chuvas, Letícia, a gente tem sim maneiras de contornar, fazer turnos dobrados na propriedade, quando há alguma janela de interrupção de chuvas. A gente tem, né, em vez da gente ficar só fazendo sol a sol, a gente fazer um turno noturno, tá? Começar de madrugada mais cedo ainda do que possível e terminar mais tarde. Então, o excesso de chuvas, ele sempre é contornável no meio agrícola. A falta delas que é o grande problema. A gente vê que essa intensificação das chuvas cria essa preocupação, sem dúvida alguma, né? A plantabilidade das culturas com solos encharcados, ela cai agressivamente, né? entope mais canopos, entope mais linhas de plantio, né? Dificulta mais a regularidade do plantio, assim dizendo. Mas quando há falta, que é a grande preocupação, sim, que é a grande ameaça, assim dizendo, né? Para qualquer sistema, desde do plantio até germinação, vegetativo, reprodução, somente na colheita, né, que a falta de chuvas não se torna um problema. Mas esses excessos cria pontos de preocupação, sem dúvida alguma, porém são contornáveis, né? É como meu avô, falecido avô, dizia, né? Nunca reclame de chuva, meu neto. Então, deixa a chuva chegar, que com ela a gente trabalha junto aqui no
É
campo.
isso, deixa a chuva chover. E Matheus, eu queria saber se vocês aí da pátria, até esse momento, agora, essa finaleira de outubro, se tem aí alguns percentuais que a gente possa trazer para a nossa audiência, nos levantamentos que vocês fazem a respeito do avanço da semeadura da soja, né? O que que tá, onde está mais adiantado, onde está um pouquinho mais atrasado, quais são essas dificuldades por aí?
Abrindo agora, minha amiga, ó, dados atualizados até o dia 25 de outubro, tá? Eu vou atualizar esses dados agora na sexta-feira. Todo mundo que me seguir na rede social, mateus.patria, mateus com TH, ou patria.agronegócio, toda sexta-feira a gente publica esse dado atualizado. Até a última sexta, dia 25 de outubro, tínhamos 36% Letícia semeado, contra 39% no ano passado, 52% na safra 22 e 45% na média dos últimos 5 anos. Quando comparado com média e com safra 2022, estamos ainda bem atrasados. Agora, quando comparado com o ano passado, nesta mesma época do ano, no ano passado, devido ao El Niño que estava se intensificando, chegando a se tornar um super fenômeno ao final do ano passado, chegamos a ter nesta época do ano, no ano passado, uma interrupção do processo dos trabalhos de campo. Por quê? Faltou chuvas durante o final de outubro, começo de novembro. Agora, pela recorrência das chuvas, né, estamos reacelerando o progresso de plantio. A gente deve ultrapassar agora, nessa reta final de mês de outubro, começo do mês de novembro, o avanço, né, notado no ano passado. Não conseguiremos alcançar as médias dos últimos 5 anos, não conseguiremos alcançar o ritmo observado em 2022. Já não tem mais tempo hábil, né, da gente voltar no tempo e conseguir colocar no chão o que já foi perdido para trás. Já encurtamos a janela de segunda safra, em especial no maior produtor de milho segunda safra do Brasil, Mato Grosso, aonde que metade de todo o milho semeado em safra de inverno, segunda safra, safrinha, é concentrado no estado do Mato Grosso, maior produtor, e que já tem, né, a sua pior janela de semeadura desde 2016, se não me engano. Tá, são quase 7 anos, né, que não temos uma falta de regularidade, uma irregularidade, né, tão grande quanto observado nesse ano, né, no estado do Mato Grosso.
Matheus,
Qual que é a preocupação quanto a isso?
perdão, pode continuar o
Pode
raciocínio,
dizer?
pode seguir.
Eu só ia concluir, Letícia, rapidamente, que a conclusão é que agora não tem como voltar atrás. A soja semeada dentro da janela agora, entrada de novembro, se for de ciclo médio, 115, 118 dias, já é uma soja que entra em colheita ao final de fevereiro, começo de março. Então já não tem mais janela hábil para essas regiões que não foram semeadas dentro do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho de segunda safra, já não há mais janela hábil suficiente para ser colocado soja no chão e colocar milho na esteira, na plantio em 2025. Então tá sim ainda uma grande preocupação sobre a área, a dimensão total do milho segunda safra.
Matheus, eu ia pedir para você só repetir, portanto, os percentuais de área plantada que a gente tem até esse momento, para quem está chegando agora aqui para a nossa audiência e para mim também, porque o meu retorno deu uma falhadinha aqui, picotou um pouquinho o teu áudio. Então, a gente tem até o dia 25 de outubro, que é a atualização mais recente. E lembrando, o Matheus falou aqui para vocês, e vocês fiquem checando, né, as redes sociais, arroba mateus.patria, Mateus com TH, porque na sexta-feira, amanhã, conhecido também como 1º de novembro, vai ter atualização então dos números de plantio. Então, como que a gente está até o momento, Mateus?
Olha, a gente tem agora um atraso de 36% para 2024, atual ciclo safra. Temos que, atualmente, né, como eu já disse, até o final de outubro agora, essa reta final é o plantio mais atrasado da história do Brasil quando comparado com capacidade de mecanização. A gente nunca teve tanto maquinário, hoje, tanto investimento nos últimos 4, 5 anos em maquinário, quanto tivemos esses últimos 3, 4 anos. Nunca tivemos, então, um atraso tão significante sobre a capacidade semeadora do Brasil. Então, temos 36% agora até o dia 25 de outubro deste ano, o maior atraso sobre capacidade de semeadura da história do Brasil. Temos 39% em 23, nessa mesma época do ano. Temos 52% em 2022. 2022 tinha mais da metade do Brasil já semeada nessa mesma época do ano, contra uma média dos últimos 5 anos de 45%. Então, está muito atrasado a semeadura da soja verão desse ciclo safra, o que já está encurtado, impossível de voltar no tempo, a janela de semeadura da segunda safra brasileira em 2025.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, vamos ver se a gente tem pergunta. Aqui, ó, Guilherme Guarnieri. Bom dia, Letícia, e bom dia, Matheus. Gostaria de saber a expectativa do preço da soja Balcão 23, 24 para esse mês de novembro. E ele fala de Bom Jesus de Goiás. Tá aí, né, dentro do seu estado, né, Matheus?
Exatamente, que no quintal de casa, meu amigo. Guilherme, sendo bem objetivo, tá dentro do mês de novembro ainda, a gente tem um suporte no mercado, em especial dentro do estado de Goiás, né, que é um estado que tem uma industrialização muito forte. Eu só vou levantar essa bandeira porque isso não é a realidade para todas as regiões do Brasil. Regiões do sul hoje, como Paraná, Rio Grande do Sul, que ainda tem uma paridade de exportação muito intensa, a exportação não consegue pagar nem perto do que paga hoje o consumidor interno, tá? A indústria doméstica. A indústria doméstica, em algumas regiões do Brasil, está pagando até R$ 15 a mais dos preços ofertados para exportação. R$ 15 a mais. Dentro do Mato Grosso hoje, que é a praça que onde já vive a escassez, não tem mais produto, não tem mais soja a ser vendida dentro do Mato Grosso, a soja já paga quase R$ 20 a mais, R$ 20 a mais do que os preços de paridade de exportação. Por quê? Não tem produto disponível dentro do estado mato-grossense. Já tem clientes pátria, esmagadores dentro do Mato Grosso, já alertando que vão antecipar a paralisação de final de ano, porque não tem produto a ser esmagado nessa reta final de ano. Então, dentro do estado de Goiás, também um estado bem industrializado, a gente tem uma indústria de consumo muito agitada dentro do estado, né, para ração animal, para outros, né, subprodutos. A gente ainda tem sim um padrão de suporte, né? Melhores preços da soja disponível, 23, 24, ainda deverão existir ao longo do mês de novembro e dezembro para os estados que têm esse poder de industrialização. Tá? Então, vale sempre essa ressalva, porque sempre tem talvez um gaúcho, um paranaense que se queixa, né? Poxa, por que que tem soja hoje? Grosso a R$ 155 e dentro do Paraná a 135, que justamente é o fator de precificação do teu produto e não tem, né, essa hoje.
E, Matheus, agora uma dúvida minha, né? Como é que a gente está olhando para os Estados Unidos nesse momento, em questão de clima, em questão de avanço na colheita? A gente tem também hoje relatório, de vendas semanais do USDA. Qual que é o panorama norte-americano nesse momento?
Olha, sendo bem objetivo, né, a gente tem o mercado agora norte-americano já em reta final de safra, não temos grandes novidades a serem extraídas do território dos Estados Unidos, né? Somente um novo ciclo lá em 25 que pode causar algum impacto importante. Norte-americanos hoje, eles têm mais uma variável sobre, né, a demanda do produto juntamente com política, né? Que são produtos, eles são variáveis, né, que estão se correlacionando a depender de quem entra, né, na presidência em 2025, Letícia. Então, os Estados Unidos hoje deixa de ser o grande foco da atenção, cada vez mais, né, as novidades vêm aqui ao Brasil, só que esses relatos de conclusão de colheita em território norte-americano não estão satisfatórios. Tá? Parte desse suporte observado em Chicago também vem desses relatos de produtividade de campo que não estão perto, né, do que se esperava. Tínhamos um início de safra problemático, o um meio de safra excepcional nos Estados Unidos, e temos agora uma conclusão de novo com alguns problemas pontuais. Porém, pontualidades, áreas muito pequenas, áreas esparsas, nada de generalizados, viu,
Temos
Letícia?
aqui pergunta do Adelson Justino. Bom dia, viu, Adelson? Ele pergunta o seguinte: Matheus, você acredita que para a safra 24-25 esse movimento deva continuar, da exportação pagando menos que as fábricas aqui no mercado interno? E ele fala de Alto Garças, no Mato Grosso.
Adelson, boa pergunta, meu cara. Isso é contra sazonal, tá? Isso não é uma tendência que se repete todos os anos. A exportação tradicionalmente domina o mercado da soja no primeiro semestre. No segundo semestre, tradicionalmente, o consumidor interno domina o mercado. No ano passado, por exemplo, 2023, tivemos a exportação, a paridade de exportação dominando todo o ano. Porque tinha esse superávit produtivo de soja no Brasil. Sobrou soja em todo o país. Tá? E não foi segredo para ninguém. O ano passado, 2023, foi sim a maior safra da história do país. Tá? Cuidado, tem muita gente ainda falando que o safra 24 foi a maior safra do país. Cuidado, cuidado que essas pessoas estão querendo distorcer a realidade. Já falta soja no Mato Grosso, das pessoas que vivem nos belos ar-condicionados, os belos escritórios, deve sair um pouquinho de casa, vai no Mato Grosso procurar soja, companheiro. Tá? Então, este ano, 2024, foi um ano atípico, onde a indústria conseguiu colocar um ágio muito agressivo frente à exportação, por conta da escassez, faltou o produto. Em anos, Adelson, onde não se falta grão disponível da soja no Brasil, a gente não consegue ter indústria pagando com muita intensidade acima da paridade de exportação. Então, não é uma tendência. Se a safra 24-25 vier a caminhos regulares, tivemos uma safra regular no processo de colheita lá em 25, e até lá tem muita água passar debaixo da ponte, tem muito acerto com São Pedro ainda para a gente ter uma safra regular, uma safra recorde, assim dizendo. Mas se ela for uma safra regular em 25, a gente não consegue ter indústria, né, pagando tão mais do que realmente a paridade de exportação. É mercado jogando o jogo. É o livre mercado. Quando há escassez, paga-se mais. Quando não há escassez, o mercado se equilibra, né, a preços
Tá
regulares.
certo, Matheus. Muito obrigada pela sua presença, por todas as informações. Vamos falar de novo então para o pessoal que está nos assistindo. A gente tem aí a sua arrobinha, né, do Instagram, Matheus com th.pátria, e o da Pátria Agronegócios, eu sempre esqueço como que é por extenso.
É pátria.agronegócio.
Pátria.agronegócios, sigam por lá. E, Matheus, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí do time da Pátria, que são parceiraços aqui do Notícias.
Estamos sempre juntos, Letícia, minha amiga. Um grande abraço a ti e a todos. Fiquem com Deus.
É isso, pessoal. Quinta com a Pátria é sempre bomba aqui no nosso chat, sempre é uma audiência muito, muito boa e muito gostosa da gente acompanhar aqui as informações que vêm do Matheus. Agora a gente vai para o nosso quadro Fala Produtor. Vamos ver vocês então que estão falando com a gente aqui no chat. E chegou aquele momento então que eu converso diretamente com você que está nos acompanhando aqui, que está trazendo as suas informações no nosso bate-papo aqui na nossa, né, na nossa comunicação, enquanto a gente vai tocando o programa aqui do Bom Dia Agronegócio. O Kleberson mandando um bom dia, uma ótima quinta-feira de Uberlândia, Minas Gerais, ou terra boa, né, que é Minas Gerais. A Lilian Henk, nossa querida de Panambi, no Rio Grande do Sul, ela dá um bom dia aqui pra gente, um lindo dia de sol e a colheita de trigo em andamento, médias por hectare em torno de 50 sacas. Poxa, Lilian, coisa boa que a colheita está podendo andar por aí, porque depois de tanta chuva, tantos acontecimentos, né, que a gente não consegue nem respirar direito, lembrando de tudo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Finalmente, então, dias de sol e dias de boa colheita para vocês. Que coisa boa saber disso. Sítio Modelo falando do Mato Grosso, a localidade está complicado, não quer chover, daí a praga da lagarta está comendo capim. O pessoal do Sítio Modelo, falem para mim do município que vocês estão falando para a gente ter uma noção aqui, então, de onde que está mais escassa essa chuva, né? A gente traz essas informações, lembrando que amanhã, na sexta-feira, a gente tem um boletim de clima ao vivo junto com o meteorologista, sempre apurando, né? E trazendo as perguntas de vocês no chat ao vivo durante essa entrevista, né, de segunda, quarta e sexta. Anota na sua agenda aí que aqui no Notícias Agrícolas, por volta de 11h30 da manhã, sempre tem um meteorologista e um jornalista na bancada fazendo as perguntas que vocês trazem, né, fazendo essa análise, né, das regiões produtoras, de onde vai chover, de onde não vai chover, de onde vai esquentar, de onde vai pegar fogo. Tudo o que vocês precisam saber. E hoje, como não tem boletim de clima, a gente tem o clima em texto. O Igor Batista, que é meu colega de jornalismo aqui no Notícias Agrícolas, logo mais lá para meio de lá para as 11h30, meio-dia, ele libera um texto cheio de mapas, informações coletadas junto a meteorologistas, junto a órgãos que fazem análises meteorológicas, justamente também para atender você, produtor rural. Então, pessoal do Sítio Modelo, Fala para mim aqui que município vocês estão falando. Binho, bom dia. Binho, você é de Conchal, né? Eu sou de Mojimirim, nascida e criada em Mojimirim, do ladinho de Conchal. Muito bom dia para você também, viu, meu parceiro? Nierley Teófilo tá sempre com a gente aqui no Bom Dia. Muito bom dia, viu, Nierley? Ele diz o seguinte: Bom dia, agronegócio. Comissão da Assembleia Legislativa do Piauí garante 10 milhões, 10 bilhões para obras de transposição do Rio São Francisco para integração com a bacia do Rio Parnaíba. Ele ainda acrescenta: a mini usina móvel de beneficiamento de algodão foi entregue pela Secretaria de Agricultura Familiar do Piauí para a Associação de Moradores da Comunidade Lagoa do Juá, na zona rural de São Francisco de Assis, no Piauí, território de desenvolvimento do Vale do Canindé. Coisa boa é a gente ver que não só as grandes áreas produtoras, aqueles grandes polos, né, que a gente já tem tradição de produção de alguns produtos do agronegócio brasileiro, de beneficiamento de alguns produtos do agro brasileiro. A gente está vendo as pequenas comunidades que plantam também com muita qualidade, que adotam sistemas que são sustentáveis, que adotam tecnologias vindas de extensionistas, né, das suas Embrapas, das suas Emater da Vida, né, das suas federações de agricultura estaduais, que estão ali do lado do produtor rural. Coisa boa saber que isso está acontecendo e que as secretarias de agricultura também estão olhando para essas pessoas. Jonathan Freitas, também sócio aqui do Bom Dia, dando também a nossa saudação aqui. A gente tem o Newton Dalla Vila dando bom dia de Sinop. Muito bom dia, viu, Newton? O Ruffer Filho falando de Toledo, no Paraná. Bom dia para você, viu, Ruffer? A gente tem aqui o Márcio Eno, que também está sempre conosco, sócio batendo cartão aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom dia, 22 graus, falando de São Jerônimo da Serra do Paraná. E Márcio, como sempre, aquele abraço para Dona Tsuyako, que não dá para deixar de mandar um abraço para sua avó, coisa fofa, sua bachã. O Mauro Mercúrio falando bom dia de Caloré, no Paraná. Poxa, Mauro, não deu tempo de fazer a sua pergunta pro Matheus, mas na próxima quinta-feira a Carlinha vai estar de volta, ele vai estar aqui, ou se a gente trouxer outros analistas, também a gente pode trazer a sua pergunta. Temos o Lucas Machado falando bom dia de Palminópolis, no estado do Goiás. Temos o seu Bernardino Tartari, bom dia, Bernardino, também sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas. João Renato Della Lata, bom dia. Canal da Vaca, bom dia. Rubens falando de Uberaba. E o Itamar Lipstein falando de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Que lugar lindo! Estive em Luiz Eduardo Magalhães recentemente. Fiquei simplesmente, Itamar, maravilhada e encantada com o cultivo do algodão, com o céu azul que tem aí em Luiz Eduardo Magalhães. Eu nunca tinha visto um céu azul tão azul como tem por aí, e inclusive soube, né, in loco, que o algodão de Luiz Eduardo Magalhães é mais branquinho por causa do intenso sol. E bota sol nisso, bota intenso nisso, que faz em Luiz Eduardo Magalhães. Então, uma terra muito bonita. E todo mundo que está conversando aqui, eu espero um dia poder conhecer um pedacinho do território de todos vocês, né, para a gente rodar esse Brasil, conhecer muito mais do agronegócio brasileiro. Lembrando que a gente está transmitindo esse programa pela rádio hoje, pelo canal C3. Estamos transmitindo também pela nossa homepage do Notícias Agrícolas, também no nosso canal no YouTube. Se você quer se manter como produtor rural mais bem informado do Brasil, acessa lá no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Achou o nosso canal? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que tiver uma transmissão ao vivo para acontecer, você vai receber uma notificação, como assim acontece com o Bom Dia Agronegócio, também com os nossos outros boletins durante a nossa programação, durante o dia no Notícias Agrícolas. Você é notificado de que um vídeo, uma transmissão nova vai continuar, seja mercado do boi, seja boletim do clima, seja mercado do café, enfim, fechamento do mercado da soja. E é claro, também eu peço a vocês que deixem o seu joinha, deixem o seu like nos nossos vídeos, que assim o tal do algoritmo, né, ajuda a espalhar as nossas informações para mais longe, né? E quanto mais a gente espalha boas informações, informações bem apuradas, a gente consegue ajudar mais produtores rurais a tomar boas decisões. E é isso, é para isso que a gente está aqui, é trabalhando por vocês e para vocês. Eu vou encerrando por aqui nessa quinta-feira, então, dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia do Saci. A gente vira a folhinha do calendário para amanhã, dia 1º de novembro, e amanhã eu tô aqui de volta, mas na segunda a Carlinha tá de volta aqui com vocês. Até amanhã, bons negócios!